Boa noite para vocês, esse é o nosso segundo podcast do ano e dessa vez nós vamos falar sobre questões discursivas. Redação dissertativa discursiva só não vale poema. Eu conto essa história, já tive um aluno que viu uma questão de psicologia pedindo uma resposta em forma de prosa e aí ele escreveu um poema, até que estava bonitinho, pediu para eu fazer o recurso, claro que eu não fiz. Mas, claro, eu conto sempre essa história porque depois de um tempo esse aluno passou, isso é uma coisa muito boa. Resolver questões discursivas não é aquela coisa, eu sabia escrever na quarta série e eu acho que agora eu sei escrever para concurso, não é. Tem técnica, tem métrica e mesmo quando a questão é muito bosta, você ainda consegue tirar alguns pontos. E eu vou ensinar isso rapidamente aqui na nossa live. Antes de qualquer coisa, esse áudio vai para o nosso segundo podcast, que já está disponível nas maiores plataformas, no Spotify, na Apple, tem um bocado de canto, então se inscreve lá no nosso podcast para tirar as suas dúvidas e acompanhar sempre. Professor, eu perdi alguma coisa? Está inscrito no nosso podcast, você vai ouvir no carro, numa rua, na chuva ou numa casinha de sapê, tudo o que você precisa. Tranquilo? Então vamos começar. Deixa o seu like aí, deixa o seu follow, por favor, e compartilhe, porque é dessa iniciativa, claro, que nós podemos identificar também os melhores candidatos. Às vezes é aquele aluno que está participando aqui das nossas lives ou mandando mensagem, é aquele aluno que a gente acaba postando mais, conversando mais e até dando umas orientações. Fulano de tal, cadê você? Onde é que você está? Por que não participou e tal? Está precisando de ajuda, alguma coisa? Grande abraço aqui para alguns alunos que eu lembrei e conversei durante essa semana. Abraço para a Andrea, abraço para o nosso queridíssimo e sempre eterno colega Thiago. Thiago está fazendo falta aqui e para todos os outros sintam-se abraçados também porque eu lembrei desses agora. Gente, questão discursiva. Primeira coisa, a grande dificuldade que os alunos têm é de entender o que vem a ser uma questão discursiva. Eu não estou zonando aqui não estou trolando absolutamente ninguém. O que eu estou dizendo é que muito aluno tem dificuldade em ler o edital. Então ele joga a responsabilidade na mão do professor. Tudo bem, aqui no Psicologia Nova a gente mata no peito, cobra o escanteio e ainda deixa você na cara do gol para cabecear. Só que você vai fazer a sua parte. O universo pode deixar tudo alinhado, mas ele jamais vai fazer o seu trabalho. Ele jamais vai assumir a sua responsabilidade. Aqui a gente deixa você na cara do gol. E olha só, quando a gente trata de discursiva, muitos alunos começam com aquela dúvida: eu vou fazer uma redação tradicional. Eu estava conversando esses dias com o professor Juliano Viegas, e eu já digo aqui em primeira mão, avisei isso nos grupos do WhatsApp, nós estamos relançando hoje o nosso curso Nitro, só que dessa vez com redações corrigidas, pois é uma grande novidade, né? Conversando com o professor Juliano Viegas, nosso professor de português, ele disse: Alisson, eu tenho uma dificuldade aqui muito grande, porque muito aluno acha que tem que ser aquela coisa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que ele tem uma experiência que eu tenho também, a experiência dos recursos. Se você está estudando para concurso, estudando para sua questão discursiva, achando que precisa só propor teminha e responder, tu está no metade do caminho. Já é muita coisa, não é pouca coisa não, já é muita coisa. Mas nós temos outras fontes de informação. Uma dessas fontes, e na minha opinião é a fonte principal, é não o espelho de correção, que é importante também, mas a parte dos recursos, o que dá certo, o que não dá certo, como é que está o psicológico do examinador e como é que você faz para ganhar ponto no recurso ou deveria ter feito antes para ganhar esse ponto. Nós vamos falar sobre isso. Conversando com ele, ele disse: olha, questão CESP, por exemplo, até porque a nossa live aqui, / podcast, vai servir muito para falar sobre questões do Banca CESP, que não teve uma boa tradição em 2019, poucas provas em 2018, em 2019, uma ou duas provas, se não me falha a memória. E aí, não ajudou muito, na verdade. Só que, no próprio espelho de correção, vocês já notam isso. Quando você vê lá a quantidade de pontos distribuídos, sei lá, numa prova de 40 pontos, você vê os pontos distribuídos pelo miolo da questão. Raramente, no primeiro parágrafo, se o sujeito inventa fazer uma introdução. Agora, tem banca que valoriza a introdução. Uma banca Vunesp, por exemplo, quando ela coloca no edital, por isso que é importante a leitura do edital, quando coloca no edital que fala, vai pontuar a apresentação do texto e lá no finalzinho fala, vou pontuar também o fechamento do texto. Ora, indiretamente, a banca está dizendo que vai pontuar e nós confirmamos isso na hora de fazermos os recursos, claro. Indiretamente, a banca está dizendo, vou pontuar introdução, desenvolvimento e conclusão. Há algum tempo eu acreditava que essa regra era absoluta. Nenhuma banca de psicologia pontua introdução, desenvolvimento, conclusão. Nenhuma banca. Bota lá, já entra no conteúdo, ainda mais se é uma questão de 30 linhas, onde você tem uma técnica diferenciada de escrita em relação àquela questão de 60 linhas, que é muito mais difícil. Você sabe disso? Pois é. Nem sempre nós vamos ter aquela banca que não vai cobrar introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem algumas bancas que acabam cobrando, mas isso sai da leitura atenta do edital. Então, recadinho do coração, meu querido aluno, você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, presta muita atenção. O primeiro grande passo que você tem é ler o seu edital. Eu trouxe dois editais aqui, por coincidência ou não, né? Da banca CESP. E eles vão servir para nortear um pouco o nosso caminho. Mas cuidado, cuidado. Nós temos dois gigantescos caminhos diferenciados. O primeiro caminho é quando nós estudamos as questões discursivas e essas questões tratam de temas gerais, temas de atualidades, por exemplo. Você já viu alguma questão assim? Então, tá lá algum tema, considerando o fragmento acima apenas norteador, disserte sobre a cidadania, o papel do cidadão brasileiro diante das políticas públicas e trá. Professor, mas uma questão assim não tem espera de correção. Olha só, há muito tempo, não sei se vocês chegaram a resolver alguma questão dessa banca, há muito tempo atrás, long, long time ago, nós tínhamos uma banca chamada Funiversa. Vocês lembram da Funiversa? Banca Funiversa não era uma banca muito legal, uma banca muito boa, é verdade. Mas ela queria saber se você tinha capacidade mínima, uma capacidade mínima de escrever. É uma banca que trazia uma série de questões discursivas que você ficava chocado. Meu Deus do céu, passou todo mundo. E era assim, né? Sabe aquele exame de sangue que você faz, né? Ou de fezes mesmo, para ver se tem alguma lombriga em você e aí dá positivo para tudo, independente de ter ou não? A Funiversa era mais ou menos assim. Eu acho que foi a melhor comparação que eu consegui pensar nesse momento. E aí a banca Funiversa virou a IBRAE, vocês já acompanharam isso comigo, e parece que aumentou um pouquinho a dificuldade, mas ainda assim é aquele tipo de questão que não tem um espelho de correção dizendo, olha, os conteúdos que você deveria abordar eram esses aqui. Não, é uma banca, antiga banca, Funiversa, falo pela Funiversa, não pela atual IBRAE, que prezava pelo português, só pelo português. Escrevam o que eu estou dizendo. É muito pouco provável que nós tenhamos uma banca hoje em dia no Brasil que cobre apenas o português. Só aquela questão geral de atualidades que quer saber se você sabe escrever. É muito pouco provável que nós tenhamos isso. Se você estiver num concurso assim, trema. Por quê? Porque não ajuda na diferenciação dos conteúdos. Vamos pegar o caso do Ministério Público do Ceará, que vocês estão acompanhando. Ministério Público do Ceará, a prova ainda vai ocorrer e pede um assunto geral de atualidades. Só que, da leitura atenta do edital, nós entendemos que eles vão colocar os conteúdos. É preciso ter o domínio dos conteúdos. E a banca CESP, mais do que nenhuma, a atual SEBRASP, mas eu continuo chamando de banca CESP, porque eu quero, viu, Pedro Bo? É uma banca que ela tem umas peculiaridades. Então, de alguns anos para cá, ela disse, olha, eu vou pontuar, preste atenção, eu vou pontuar para você o domínio de conteúdo e o português, claro que você tem que dominar, mas ele não vai te dar pontos. Coesão, coerência, clareza, são conceitos que não vão te dar ponto. No entanto, eles vão te tirar. Então, os pontos positivos, sei lá, 30, 40, vêm do domínio do conteúdo, da sua capacidade de expressão. E os pontos negativos, eles surgem por erros de português, por exemplo, erro de concordância. E aí a falta de linha, por exemplo, também, a banca vai retirando, ok? Então, a regra na banca CESP, na minha opinião, é a melhor regra que tem hoje em dia. Perfeito? Pontua pelo domínio de conteúdo. Professor, então, um tema geral, sei lá, sobre higienizar as mãos em ambientes de saúde. Vamos imaginar que nós temos uma prova assim. Como assim domínio de conteúdo? Quando você pensa, meu amigo, cara, pensa comigo. Higienização de mãos na hora, estou falando de um tema geral, tema de atualidades. Higienização de mãos na hora de, sei lá, fazer o seu trabalho. Ah, sou psicólogo, não vou tocar em ninguém e tal, tenho que higienizar as mãos. É bom, né? É bom. Pelo menos na hora da prova você diz que faz isso, né? Não, brincadeira, faz na vida real também. Quando você pensa nisso, surgiu o tema agora, vocês podem propor os temas que vocês quiserem. E aí eu mando boa noite aí pra Andréia. Boa noite, Andréia, tudo bem? Olha só, eu quero que vocês imaginem o seguinte. higienização de mãos. Como que eu começo essa redação geral? A tendência dos alunos é começar no senso comum. E a redação de concurso, ela não é aquela redação necessariamente do Enem. Em raros casos nós encontramos isso, mas não é aquela redação necessariamente do Enem, onde você começa falando da importância de lavar as mãos. Eu estou dando um exemplo tosco, mas que funciona na vida real. Se fosse uma questão específica de psicologia, é o nosso segundo bloco, nós teríamos também aquele aluno falando da importância. Pedro, Bó, é importante porque está na sua prova, o examinador já sabe. Então você jamais vai começar perdendo linha dizendo é importante higienizar as mãos. O conceito de higienizar as mãos deve ser discutido. Não começa com nada inespecífico. Começa já entrando no conteúdo, por favor. A higienização de mãos hoje em dia está ligado à infecção hospitalar. E aí você fala da relação. Quanto menos as pessoas higienizam as mãos, e, enfim, as mãos, os pés, não, as mãos, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente hospitalar, maiores são as chances de termos infecções hospitalares. Esse tipo de prática deve ser seguido por todos os profissionais da área da saúde, etc., pelos familiares, pelo paciente, blá, blá, blá. Você está vendo? A gente já começa entrando com o conteúdo. Então, assim, a primeira grande dica que eu dou aqui para vocês, se é que é a primeira, acho que já tivemos várias aqui, é, você já entra no conteúdo. Para você diferenciar entre o que é conteúdo e o que não é conteúdo, olha para a frase que você escreveu. De coração eu digo isso, olha para a frase que você escreveu. E aí, essa frase comunica um fato, comunica um posicionamento ou ela apenas qualifica? Se ela estiver apenas qualificando, a chance é muito diminuta dela ser uma frase de fato relevante. Em raros casos e raras redações, é necessário fazer essa qualificação. Está enchendo linguiça? Qualifica, ok? Quando a questão é muito, desculpe a expressão, mas o horário já permite, muito bosta, uma questão muito ruim que você não faz ideia do caminho a seguir. Mete qualificação. Então, todo professor de português acaba ensinando isso. Você tenta tangenciar ali, entrar no assunto, tentar uma estratégia de abordagem indireta, e aí você vai notar que naturalmente você começa a qualificar a informação. Dificilmente isso vai te dar ponto. Claro que o ideal é que você tenha um bom domínio de conteúdo. O primeiro grande grupo, então, de redações ou de questões discursivas, ou até, estudo de caso não, mas redações e questões discursivas, dissertativas, é aquele grupo de questões baseado em temas da atualidade. A banca CESP faz isso, a banca FCC faz isso, a banca FGV faz isso. Então no seu edital está lá escrito, por exemplo, que a questão será baseada em um tema da atualidade. Criatura de Deus, entenda, esse tema da atualidade, via de regra, é um tema que vai ser proposto para todo mundo do nível superior. Então, praticamente todo mundo, se não todo mundo, geralmente é todo mundo, vai responder a mesma questão. O segundo grupo de questões que eu abordo aqui com vocês é o grupo das questões específicas na área da psicologia. Então veja bem, hoje em dia nós temos a banca CESP, com o Ministério Público do Ceará, pedindo um tema geral, um tema de atualidades. Tem dificuldade nisso? Tecnicamente não, exceto pela experiência que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Por outro lado, nós temos a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que nem abriu ainda o período das inscrições e que vale a pena você fazer. É um concurso que vai cobrar um assunto específico na área da psicologia. E aí a coisa é mais difícil. Por quê? Quando é um tema geral, eu consigo improvisar bem. Terceira Guerra Mundial. Pá! Já consigo improvisar. Ok? E eu já dou experiência aqui para vocês. Temas de atualidade, não necessariamente você tem que trazer um tema da atualidade. Virtualmente, qualquer tema de atualidade vale. Violência vai ser sempre atual no Brasil, infelizmente. Higiene vai ser sempre atual. Recomendação, elenque aí 10 temas e comece a responder. Terminou? Comece a responder de novo. Voltando para o segundo grupo, onde nós temos de fato um tema específico. Eu quero que vocês entendam que quando um tema é específico, quando vocês começam apenas a qualificar, vocês têm uma chance enorme de ter uma fuga ao tema. E isso acontece na banca CESP e na FCC. Eu já fui convidado a fazer recursos onde os alunos tinham de fato fugido totalmente do tema. Falavam que era importante, etc, etc, mas não traziam nada substancial. A dica que eu dou é, pela experiência que eu tenho com recursos, guarde essa dica no seu coração. Olhou para a frase, olhou para o parágrafo, está qualificando, A questão pediu qualificação? Não pediu. Pediu, por exemplo, sei lá, algo dentro do campo da psicodinâmica do trabalho. Yes, que tema complicado, professor! Pois é, cai na sua prova? Então estuda um pouquinho de psicodinâmica, treina discursiva. Por favor, faça isso. Tá lá falando de psicodinâmica do trabalho. A mão treme para sair só qualificando. Positivamente, porque é algo bacana, tem a ver com a visão contemporânea do trabalhador. E cadê? Quando você aperta aquilo ali, sabe, não tem nutriente. Ah, o parágrafo ele não está nutritivo, é um parágrafo solto. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Qualificou demais e faltou conteúdo, você vai ser penalizado. Ou deixou de ganhar ponto no campo dos conteúdos. A Banca CESP ela é muito rígida nesse assunto. Eu trabalho com recursos para concurso desde 2012, praticamente quando eu comecei. E eu vou trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês. Fiz um pequeno roteirinho que vou ler para vocês, tá certo? Primeiro ponto importante é, a questão discursiva ela vale em média. Isso independente da banca. Nós vamos focar na Banca CESP porque a CESP, a Banca Sebrasp, voltou dos mortos, foi honrar, voltou aí e está com tudo, pegando uma série de grandes concursos, vai pegar o TJ do Rio de Janeiro. E no finalzinho dessa nossa gravação, eu vou falar para vocês do relançamento do nosso curso Nitro e das vagas limitadas. Seguinte, em média, as questões discursivas valem entre 10 e 40% das questões. Perdão, 40% do ponto final. 40% do ponto final. Tem concurso que chega a mais ou menos isso. Caramba, 40% da pontuação final? Então, assim, aquele conjunto de 3 ou 4 linhas bem escritas valeu mais, às vezes, do que 2 ou 3 questões que eu perdi. Não é incomum, portanto, nós vemos muita gente recuperando essa pontuação na questão discursiva. Ah, passou na primeira fase, na parte objetiva, tá tudo legal, tá. Mas, geralmente, dá um samba ali danado, muito bonito. E quem está lá em 20º, às vezes entra entre os 3 primeiros, entre os 5 primeiros e está lá. Tem uma mudança muito grande. Perfeito? Não é incomum disso acontecer. Concurso bom, que eu trago uma experiência diferente. Concurso do CNJ, não sei se vocês lembram desse grande concurso, onde nós tivemos, se não me falha a memória, não sei se foi MPU, foi CNJ, acho que foi CNJ, onde nós tivemos 2 pessoas passando para a segunda fase. O resto, minha gente, Banca CESP, viu? Foi eliminado. Na prova discursiva, teve muita gente com fuga ao tema. Foi eliminado. E nós tivemos, então, 2 pessoas que tiveram a redação, de fato, pontuada e tal. Muita gente entrou com recurso, mas não deu. Ok? Se não me falha a memória, foi o CNJ. Mas, vez ou outra, a gente encontra isso. Ah, passam 20 para a próxima fase. 20 vão ter a prova discursiva corrigida. Vamos pegar esse exemplo. Pode ter certeza. Aluno de psicologia, que entre essas 20 pessoas... Pelo menos, eu garanto a vocês, entre 2 a 4 pessoas mais ou menos zeraram a discursiva. Por que zeraram? Qualificaram demais, fugou o tema, tiraram uma nota abaixo da média, sei lá, se vale 30, tiraram abaixo de 15 e aí naturalmente foram eliminados do certame. Muito cuidado. Tem que ser respeitado a prova discursiva tanto quanto você respeita a prova objetiva. Se você quer passar na sua prova, meu amigo, minha amiga... Estude direitinho. Minha dica é, eu sempre falo isso, já falei no curso Nitro, começo a regravar amanhã o nosso Nitro 2020. Eu sempre digo, resolva pelo menos 1 ou 2 redações por semana. Professor, mas eu não sei se minha redação vai ser corrigida. Meu amigo, isso é risco. Imagina, você tem a redação corrigida e você não está preparado para isso. A regra é, eu não passei por essa regra, viu? Eu pulei. Você começa a entrar no ponto de corte, tem uma boa pontuação na objetiva, começa a ser, e enquanto isso, passa já para a segunda fase, é reprovado na segunda fase, e depois de um tempo você ganha experiência na primeira fase e na segunda fase, e aí passa no seu concurso. Seria a regra. Geralmente, na área da psicologia, isso não acontece dessa forma. Por quê? E aí vocês vão me matar, vocês vão ficar pé da vida comigo. Mas eu tenho que comparar com a área do direito. Na área do direito, isso é praticamente regra. Você está passando a primeira fase, já está feliz. Não passou na segunda, mas você já viu o progresso. Na área da psicologia, geralmente, você está passando a primeira fase e aí já passa na segunda. É comum disso acontecer. Por quê? Comparando com a área do direito, viu? Vamos deixar aqui de frescura. Tem pouca concorrência, uma quantidade muito menor de matéria. Vocês veem aí pela quantidade dos cursos que nós temos, por exemplo, em relação à área do direito. Às vezes o curso tem 400 horas e os nossos tem 20, 40, 80, que é o caso do curso Prefeituras. Tranquilo? Então, nós temos lá, sei lá, 200 vezes, 300 vezes a quantidade de candidatos que temos na área da psicologia. Isso é uma coisa que facilita a nossa vida, mas não torna a nossa vida tão tranquila assim. Eu acho que vocês devem perceber isso. Gente, quando a gente trabalha então com essa questão discursiva e pensa num modelo de planejado, um modelo de estudos mesmo, onde vocês de fato estão resolvendo duas questões por semana, é preciso ter, primeiro, uma orientação, de verdade. Então, busque uma orientação de quem está de fato trabalhando dentro desse campo. Colegas de turma que estão estudando, vamos trocar discursiva, lê uma do outro e tal. Isso ajuda, ajuda. É 100%? Não, não é 100%. A melhor ajuda que eu acho que vocês podem ter, de fato, é de um curso que seja direcionado. E aqui eu falo de coração para vocês. Nós temos quatro grandes fontes de informação sobre os concursos públicos. Aliás, sobre as discursivas dos concursos públicos. Quais são? Primeiro, temas de atualidade, então temas gerais. Caraca, TJ Rio de Janeiro vai cair depoimento sem dano. Por quê? Porque é um assunto que está sendo bem discutido. Depoimento sem dano, depoimento especial, vai cair isso. Não necessariamente, mas você tem que resolver pelo menos uma questão sobre depoimento sem dano para ter isso na ponta da língua. Quando o tema cai na hora da prova, você não pensa em nada. Você só coloca na hora da prova o que você treinou. Você treinou para isso. E, gente, isso faz toda a diferença. Quantas pessoas aqui levantem a mão? Se você estiver dirigindo no carro, não levanta a mão não, por favor. Mas quantas pessoas não saíram por último na hora da prova e pensaram, poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo? Pois é, essa questão de tempo não vai mudar. No entanto, o que vai mudar é o seu preparo para resolver as questões. Tranquilo? Primeira grande fonte, então, de informações para vocês resolverem questões discursivas. Qual que é? Temas da atualidade. Seja na área da psicologia ou temas gerais, é obrigatório que vocês resolvam questões sobre isso. Galera da PGDF, nada impede que vocês trabalhem aí com os assuntos que caem. Então, temas da atualidade dentro do que está no edital de vocês. Eu vou falar no grupo de vocês, mas aqui a gente já pode fazer aqui, adiantar, digamos assim, algumas coisas. Pensa no campo da saúde laboral, é a dica que eu dou. A banca CESP deu uma quebrada muito grande em 2019 e o tema que mais caiu na banca na história dos concursos de psicologia foi transtorno de estresse pós-traumático. Vocês já acompanharam minhas lives falando sobre isso. No entanto, a chance disso acontecer é remota. Porém, vocês precisam resolver pelo menos uma questão de transtorno de estresse pós-traumático. Vai que cai de novo, né? A chance é boa. Então, temas da atualidade. Segundo, dá uma olhada, faz uma retrospectiva da banca. Meu querido e minha querida, então, levante todas as provas discursivas da banca que vocês tiverem. Certo? Tô resolvendo questão da prova da banca VUNESP. Levante as discursivas da VUNESP. Resolva as questões da VUNESP. Tô estudando para a FGV. Mesma coisa. E às vezes você tem prova da FGV, não sei se vocês lembram. Há um par de anos nós tivemos questões da FGV onde você tinha que resolver em 10 linhas. Que loucura. Uma banca pequena. Tem banca pequena que resolve em 3. É uma série de questões discursivas. Isso faz parte. Retrospectiva da banca. Então, respire a banca, fale a linguagem da banca e acredite, escrever para uma FCC é ligeiramente diferente de escrever para uma banca CESP. Isso muda muito no espelho de correção. Então, você tem um espelho de correção da banca CESP, via de regra, muito mais argumentativo. E, às vezes, é aquele modelo em forma de texto. Vocês já viram um espelho de correção assim? É em forma de texto mesmo. No entanto, lá na FCC, em tópicos. Professor, então, na interpretação do examinador, na hora que ele olhar a minha redação, o cara que está trabalhando em tópicos, ele tem mais chance de identificar algo do que o cara que está lendo, o examinador que está trabalhando com um espelho de correção em forma de texto. Certamente. Certamente, os maiores erros de examinadores que eu percebo na correção da redação vêm de espelhos de correção formatados como parágrafo. É ceboso isso, mas acontece. Pode ser que na sua prova isso aconteça. E aí, você vai estar preparado ou não? Então falamos dos temas da atualidade Então, faça uma lista de temas para você resolver. Segundo, retrospectiva da banca. Terceiro, espelhos de correção. Eu vejo muito curso preparatório para concurso, de verdade, trabalhando com a preparação para uma prova XYZ, sem nunca na vida mostrar um espelho de correção da banca. Na minha modesta opinião, isso é um atraso. Por quê? Você está escrevendo para um examinador, para uma banca, que vai utilizar um espelho de correção, um formato próprio de correção, para dar ponto para a sua redação. Se você não sabe o que é um espelho de correção, pare tudo que você está fazendo e pesquise, porque isso é fundamental. É o gabarito que o examinador tem para olhar para a sua prova. E aí, nesse espelho de correção, às vezes você tem lá três itens e você não imagina qual item que tem um peso maior. Imagina sim, imagina sim. Geralmente, aquele que pede uma especificidade maior, ou seja, que você desenvolva algo e ao mesmo tempo detalhe mais, perfeito, é o tópico que tem uma pontuação maior. Isso funciona na banca CESP e funciona na FCC, mas não funciona em todas as bancas. Cuidado, você tem que adivinhar o espelho de correção, porque isso vai influenciar na organização do seu mapa mental, na distribuição das linhas e na composição dos seus argumentos. Se você não mentaliza um espelho de correção, você tende a escrever ao léu. Eu não estou falando, Léo, professor, sei lá, Léo Van Holt, eu estou falando de escrever para o vento. Não faça isso. Por último, se vocês tiverem acesso a recursos providos da banca que vocês estão enfrentando, vocês vão ter um diferencial competitivo único em relação aos seus concorrentes. Eu digo isso porque quando vocês percebem, o examinador geralmente erra nisso, o examinador geralmente erra naquilo, e nunca é um examinador só, que fique bem claro. Quando eu recebo os recursos para fazer, eu percebo, olha, aqui provavelmente foi um examinador, e aí eu comparo com uma outra pessoa que entrou com outro recurso, e como eu tenho acesso a muitas redações, eu consigo perceber isso de forma muito clara. Esse tópico A1 aqui, que foi descaracterizado nessas três ou quatro redações, e está presente aqui da mesma forma, foi pontuado. Provavelmente tivemos examinadores diferentes. É o melhor caso que tem. Por quê? Você apenas fala para o examinador, olha, eu citei, está ali, ó. Você faz um recurso dizendo, querido examinador, fofura, gracinha, eu escrevi o que o senhor pediu. O senhor estava muito ocupado, mas também lindo desse jeito, maravilhoso desse jeito, é normal que isso aconteça. Aquele outro tipo de erro que nós encontramos em redações é de argumentações falaciosas. É muito comum nós encontrarmos alunos errando com argumentações falaciosas. Pensamentos indutivos dentro da redação. Examinador não é um cara leigo, principalmente nas grandes bancas. O examinador, ele quer entender o que você está falando. Quando você parte de um pensamento indutivo, e no curso Nitro nós vamos citar uma série de erros de alunos que, claro, autorizaram a exibição de suas redações, quando nós partimos de um pensamento indutivo, a tendência é que o examinador perceba que faltou uma certa substância ali. Muito cuidado. Então, tenham acesso a recursos de fato providos. Aquelas pessoas que tiveram algum tipo de majoração da nota. Eu dou exemplo aqui do professor Hugo Mesquita, que já estava em primeiro, entrou com recurso na prova dele e ainda assim conseguiu se manter, sei lá, quase próximo da nota 100. Tranquilo? Ponto importante também que vocês devem prestar atenção. Tem muito aluno que tem medo da fuga ao tema. E tem que ter medo mesmo. É comum, como eu já havia falado antes, encontrarmos redações que acabam fugindo ligeiramente. Tá lá, a questão pedindo, por exemplo, formas de lidar com o estresse. E o aluno pensa, caramba, formas de lidar com o estresse. Eu estudei isso com o professor Alisson, lá do Psicologia Nova, um abraço para ele, sobre Lazarus e Folkman. Eu estudei isso. Ah, tem uma forma de lidar com o estresse assim, eu não lembro. Claro, eu já digo aqui para vocês, né? Uma baseada na emoção, outra baseada na tarefa. Aluno meu sabe isso de cor e salteado. Mas na hora da prova, vamos imaginar que ele tenha esquecido. E aí ele começa a botar para fora dele aquele membro frustrado da Academia Brasileira de Letras, que nunca será. E aí ele começa a escrever dizendo as formas mais adequadas para lidar com o estresse são... O texto lá estava encaminhando já para isso. E aí ele começa. Relaxamento progressivo de Jacobson. Ok. É, ele coloca. É. Controle da respiração. Vocês estão vendo? Ele começa a forçar a barra para tentar encontrar. Reestruturação cognitiva. E ele começa a citar tudo que ele sabe no mundo como uma meia de arrastão. Gente, funciona essa técnica da meia de arrastão? É tosco, não é? Funciona. Essa técnica funciona, mas você só vai usar na última das hipóteses, aquele tema que você não domina tanto. Ao invés de você sair qualificando, você usa essa rede de arrasto. Tranquilo até aqui? Então, para não fugir ao tema, use a técnica da rede de arrasto. Tem dado certo, mas é aquela coisa, tu não ganha o ponto total. O certo é, treina toda semana, porque na hora da prova, tu não esquece da matéria. Além de você revisar para a parte objetiva, você vai revisar também para a parte discursiva. Tranquilo até aqui? Olha só, galera, olha só. Nós temos alguns pontos importantes ainda para nós trabalharmos. E aí, alguns alunos estão falando dicas de prova discursiva com materiais de atualidades. Boa noite, professor André de Fortaleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem para vocês? E coloquem as dúvidas de vocês, porque no final, eu paro para responder. Tranquilo? Quero que vocês prestem muita atenção na leitura atenta de dois editais. O primeiro edital é da PGDF, as inscrições ainda não começaram. Vale a pena dar uma olhada, remuneração muito boa. E é um edital que fala o seguinte, a prova discursiva vale 40 pontos. A prova discursiva será avaliada conforme os critérios a seguir. E aí o edital fala da PGDF. A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo. Repetindo, a apresentação e a estrutura textuais. Aí aquele professor tradicional de português ele vai dizer o seguinte, o Juliano Viegas não, ele tem a noção, aliás, ele trabalha bastante com isso, corrige 200, 300 redações por mês, ele sabe o que uma banca pede. Então jamais ele vai dizer, olha, a apresentação de texto é introdução, desenvolvimento, conclusão. Né? Eu falo isso, eu bato nesse ponto porque, infelizmente, de verdade, a maior parte dos recursos que eu pego no campo do conhecimento específico da psicologia apresentam esse erro. O maior erro do aluno é isso. Quando fala em apresentação, não é o papel estar limpo ou ter introdução, desenvolvimento, conclusão, mas o texto estar coerente, estar conciso, o texto estar fluindo ali. Tranquilo? Por quê? Porque na hora de você olhar o espelho de correção, não tem lá, ó, apresentação. Dois pontos para a introdução. Não existe, não existe, não existe isso. Não na banca CESF, que fique bem claro. O que vai ter é tópico A, B e C. E geralmente a banca trabalha com três tópicos mesmo para uma redação de 30 linhas. Então, seguindo a apresentação, estrutura textuais e tal, vão compor o domínio de conteúdo, que é o nosso NC, é a nota de conteúdo, cuja pontuação máxima será 40 pontos. Quer dizer que a prova vale 40 pontos. E o domínio de conteúdo vale 40 pontos. Então, todos os pontos positivos nós vamos ganhar dominando o conteúdo. Seguindo, a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros, NE, do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Caramba, então essa nota, esse número de erros aqui, ele vai servir para alguma coisa. Vai, eu vou deduzir o número de erros da nota do domínio de conteúdo. Eu deduzo o número de erros do domínio do conteúdo. Será considerado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e ultrapassar o número máximo de linhas estabelecidos. Então assim, meu amigo, tu escreveu um pouco mais, uma palavra a mais, já perdeu o ponto. Tá numa linha, tá na 31ª linha. Não deveria. Você inventou, né? Nem tem. Colocou lá, perdeu o ponto. Então toma muito cuidado, esse planejamento ele é fundamental. E às vezes a gente acha que tem uma mão bonita, né? Ali e tal, e a letra vai seguir a beleza da mão. Não segue, não segue, principalmente na hora da prova. A letra, geralmente, daquelas pessoas que não treinam, muda. E ó, nós somos uma geração que reaprendeu a escrever no computador. Eu acho que você tem mais ou menos a minha idade. Toma um pouco de cuidado com isso de verdade, escreva. No meu concurso, a long time ago, vocês não eram nem nascidos ainda, eu treinava toda semana, a mão caía, tinha cãibra na mão. Minha letra é muito feia. Dizem que eu sou médico em função da minha letra. Não sou, ainda bem, né? Estudei e virei psicólogo. E aí, brincadeiras à parte, eu tive que treinar para ter uma letra bonita. Porque senão eu não tava aqui, de verdade. Foi a única vez que eu fiz uma letra bonita, diga-se passagem. Seguindo, será calculada então a nota da prova discursiva por meio da seguinte fórmula, e aí eles têm uma fórmula que é mais ou menos uma fórmula padrão de toda a prova CESP, ok? Aquele esquema que eu falei para vocês, eu tenho a nota de conteúdo e eu deduzo o número de erros, há uma proporcionalidade aqui. Quanto mais vocês escrevem linhas, tá? Quanto mais vocês chegam perto das 30 linhas, se forem 30, ou das 60, se forem 60, maior é a diluição desses erros pela quantidade de linhas, em função da fórmula que eles apresentam. Tá com a dúvida? Dá uma olhadinha no edital. Ministério Público do Ceará, vamos dar uma olhadinha. Também, importante, 30 pontos, mesmo esquema. Só que olha aqui, 30 pontos. Só que olha aqui, eles pedem um texto dissertativo entre 20 e 30 linhas. É um tema geral, entre 20 e 30 linhas. Eles vão dizer que será a respeito de um tema da atualidade. Legal. Só que nesse ponto, quando a gente fala em algo em torno de 20 e 30 linhas, nós não podemos achar que escrever o 20 está ok. CESP faz isso. Ah, é entre 20 e 30. Escrevo 20. Você vai escrever 30 linhas. Primeiro, porque aí você dilui os seus erros. Encontrou dois erros na prova. Esse peso do erro vai ser negativado na sua nota. E se você tiver 30 linhas escritas, o peso será menor do que se tiver 20 linhas escritas. Captou a ideia? Maravilha! Outro motivo para você escrever as 30 linhas. Tu tá pagando pela prova, tu pagou pela inscrição. Tu tem que aproveitar até a última linha. Tu tem que mostrar do que você é feito de verdade. Então aproveita isso. Não, concurso público não é um campo onde o preguiçoso se dá bem. O esforçado se dá bem, certo? E às vezes o preguiçoso é até mais inteligente. No entanto, o esforçado tem uma disciplina maior. Como eu sempre digo, topeiras também passam. Olha aqui o meu caso. Tranquilo até aqui? Quero saber de vocês se há algum tipo de dúvida até para que fique registrado aqui no nosso podcast. Deixe-me ver. Ih, um monte de pessoa escrevendo aqui, um monte de dúvida. Com relação ao pensamento indutivo, eu falo de vocês trazerem algum tipo de argumentação do individual para o coletivo, onde vocês tragam situações muito pontuais e tentem generalizar por conta disso. Esse é o pensamento indutivo. Não façam isso. Não façam isso. Perfeito? Professor, por favor, revise os pontos. Não anotei tudo. Anotei a retrospectiva da banca. Maravilha. Olha só, para você que está nos ouvindo, então, quais são os pontos? Quais são as fontes de informação, minha gente? Quais são as fontes de informação que vocês vão utilizar para estudar, para compor os temas? Criem. Ah, professor, sei lá, não estou com dinheiro para entrar num curso agora de oficina ou meu edital não abriu ainda. Se o edital não abriu, talvez não seja o momento de você entrar numa oficina de redação. Não sei, é de fora o íntimo isso. No entanto, você já precisa começar a redigir. Perfeito? Quatro pontos, então, que eu gostaria que vocês dominassem. Primeiro, temas da atualidade. Então, seja da atualidade geral ou seja da atualidade dentro do campo da psicologia. Segundo, retrospectiva da banca. Baixas os últimos 10 anos de prova, cascavilha todas as questões discursivas que você puder. Terceiro, espelhos de correção. Gente, espelho de correção é ouro. Eu tenho espelho de correção do STJ, da BIM, mas pouca gente tem, de verdade. E eu tenho questões corrigidas, inclusive, e recursos providos desses dois locais. Eu vou utilizar isso no nosso curso Nitro. No entanto, tem muita gente que também tem espelho de correção. Só que é uma coisa que tem, digamos, um caráter de submundo, aí é difícil você conseguir. E por último, recursos providos, porque vocês vão entender o comportamento da banca. Vocês não estão escrevendo para a banca só. Não estão escrevendo para o examinador somente. E não estão escrevendo só para o espelho de correção. Estão escrevendo para essas três coisas juntas. Então, assim, vocês vão depender da boa capacidade que vocês vão ter na hora da prova de descobrir qual que é o espelho de correção. Olha que legal, adrenalina, não é? Vamos lá, próximas questões. Deixe-me ver o que vocês andam colocando aqui. Pronto, uma boa ideia que foi dada aqui é a seguinte, sobre a ordem de resolução das questões. Minha sugestão, você não precisa seguir essa sugestão e está tudo bem se você não seguir, certo? eu fiz isso e deu certo, mas eu também já fiz de várias outras maneiras e também deu certo. É, começa pela prova discursiva, dá uma olhadinha lá na prova discursiva, faz o esqueleto direitinho, faz um brainstorming, organiza em forma de mapa mental. Se você nunca organizou um texto em forma de mapa mental, provavelmente você perde mais tempo do que deveria, deixa informações de fora e demora para passar a limpo. Nós vamos ensinar isso no nosso curso Nitro 2020, certo? Mas eu falo sobre ele daqui a pouco. Organiza então em forma de mapa mental, vai para a prova objetiva, resolve, tranquilo da vida, porque pode ser que durante a prova você lembre de alguma coisa importante e tenha vontade de colocar lá no seu mapa mental estruturado da sua discursiva. No final, terminou então a sua prova objetiva, vai lá tranquilamente, você já tem todo o esqueleto montado e já passa a limpo. Galera, tempo e linha é acerto. Vocês têm a obrigação de dosar isso na prova de vocês. Mais algumas perguntas aqui. Queria muita entrevista do professor Hugo. Nós vamos realizar essa entrevista, na verdade, com todos os nossos professores. Assim que for possível, mostro para vocês. Nosso queridíssimo aluno Paulo Henrique pergunta: professor Alisson, CESP costuma pedir discursiva sobre atualidades e estudos de caso também para o TJ Rio de Janeiro? Qual você acredita seja a escolha da banca? Eu acredito que seja um estudo de caso no TJ Rio de Janeiro, mas é aquela coisa, pode ser que não seja assim. Deixa-me ver o que mais vocês estão escrevendo. Costuma pedir discursiva sobre atualidades? Não, é incomum a banca CESP, como fez no Ministério Público do Ceará, estabelecer um tema geral. Perfeito? Galera do Instagram, alguma dúvida? Espelho de correção é como corretor de redação, tem que corrigir. Tem que corrigir sim. Maravilha, maravilha. Atualidade geral e da psicologia é muito amplo. Professor, você acredita que a CESP coloque direito constitucional e o direito administrativo na prova do TJ Rio de Janeiro? Não tem colocado nos últimos TJs elaborados por eles. Paulo Henrique, é uma boa observação. Eu acredito que coloque. Apesar de termos alguns concursos da banca CESP que não tenham colocado, nós temos concursos de 2019 que colocaram, mas que não foram para a área da psicologia. Perfeito? Então, vamos pensar aí que seja prudente estudar antes da abertura do edital direito constitucional e direito administrativo. É melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela falta. Quais as leis que têm relação com a psicologia que você acredita serem importantes para o TJ Rio de Janeiro? De depoimento sem dano é a principal. Tem uma portaria de 2019, aliás, tem uma resolução do Conselho de 2019, não a de documentos, mas uma outra falando sobre avaliação psicológica, falando sobre os métodos auxiliares, os principais, também vale a pena dar uma olhada nisso. Perfeito? Código Civil é importante. 99% dos candidatos na área da psicologia não estudam, não querem estudar e não fazem ideia do que tem no Código Civil em relação à área da psicologia. Quem sabe um dia ainda faça um curso sobre isso. Gente, em função da hora, eu já chego agora nos nossos minutos finais. Espero que vocês estejam gostando, curtindo e acompanhando essa nossa segunda gravação de podcast, que vai ficar disponível para vocês nas maiores plataformas, nas melhores plataformas e nas piores também, que também me cadastrei. E seguinte, nós vamos relançar assim que eu terminar essa nossa live, sendo gravada no dia 27 de janeiro de 2020, nós vamos relançar em alguns minutos o nosso Nitro 2020, um curso de 20 horas aula com alguns diferenciais. Primeiro, grande diferencial é nós vamos trabalhar com questões gerais de atualidades, temas genéricos de atualidades, orientados para a banca CESP e para outras bancas. E nós vamos trabalhar com temas específicos. Então vocês vão ter acesso a um grande repositório de questões discursivas. Professor, eu não encontro. No nosso site, no nosso curso, vocês vão encontrar. Não só isso, vocês vão ter a correção de vocês. Cada aluno vai ter direito a 3 correções. Professor, eu já comprei isso. Comprei o seu curso em janeiro. Comprei o seu curso em dezembro. Se o seu cadastro está ativo, você não precisa pagar nada além, porque nós vamos corrigir a sua redação. Se você comprou em dezembro ou janeiro o nosso curso Nitro, não pague nada além, tranquilo? Está disponível para você. Você vai ter as suas 3 redações corrigidas. Estamos falando de redações. Eu vou trabalhar com modelos de redações de 30 linhas, 60 linhas. Vou falar de questões discursivas. FCC, Consulplan, Vunesp, CESP, FGV e todas as que eu tiver à disposição. Vou ensinar vocês a redigir questões de forma rápida e muito mais segura através de mapas mentais. Vou propor, além das questões que nós vamos corrigir, vou propor 10 temas de atualidades com espelho de correção para vocês e também 10 temas específicos na área da psicologia. A parte do domínio do conteúdo vocês fazem nos cursos específicos, por exemplo, para a Prefeitura de Santos. Vocês fazem no curso, por exemplo, de Vila Velha, de Recife, ou da PGDF, Ministério Público do Ceará, TJRJ. Agora, a técnica do estudo, a técnica da correção, aquele ato de escrever de verdade, vocês vão fazer no curso Nitro. E não é só isso. Nós vamos ter uma dupla correção. Professor, como assim dupla correção? Eu vou corrigir os aspectos de conteúdo e o professor Juliano Viegas, um grande abraço para esse mago na área do português, vai corrigir a parte de português. Tranquilo? Vocês vão entregar a redação de vocês no formato PDF e nós vamos devolver com todas as anotações, com espelho de correção e a pontuação para que vocês consigam desenvolver melhor a técnica de vocês. É muito comum nós encontrarmos então um aluno evoluindo dentro desse processo, tendo uma nota ridícula na primeira redação e depois de 2 ou 3 semanas encontrando uma nota 8, 9, próximo de 10. O treino leva à perfeição. Às vezes você acha que sabe escrever e aí quando uma outra pessoa gabaritada que está acostumada dentro desse campo a corrigir redações, a fazer recursos, corrige, não é bem assim. Quem lembra da nossa última oficina, e aliás, eu não estou fazendo uma oficina separada do Nitro, estou colocando a oficina dentro do Nitro, quem lembra da nossa última oficina deve recordar bem que algumas notas foram zero. Isso pode acontecer, faz parte. Certo? Então teremos a correção do professor Juliano Viegas na parte português, ele vai fazer todo o destrinchamento. Ele tem uma baita experiência nisso, aliás, eu conheci ele fazendo recursos, uma aluna nossa da Defensoria Pública Estadual, não sei se foi do Paraná, acredito que tenha sido, recorreu a ele, passou o contato dele e aí começou a amizade. É um cara fantástico, fantástico, e eu vou fazer a correção no conteúdo de psicologia. Deixa-me ler mais o que vocês estão escrevendo. A banca pode diminuir a nota da discursiva em caso de recurso? Pode, mas é raro. E se comprou, dá para reduzir, a banca pode fazer isso. Não é mito, eu já vi isso acontecer, mas é muito, muito, muito raro, de verdade. E eu já vi isso acontecer na banca CESP. Pois é, meu amigo, não foi na área da psicologia, mas eu vi isso acontecer. Posso até pedir para o professor Juliano falar um pouquinho sobre isso. Eu falo do meu ponto de vista, ele vai falar do dele, a gente não precisa concordar, só precisa fazer com que vocês passem. E se comprou em 2015? Ai, minha querida Maria Luzimar, não pode, né? Não dá. Lembrando, gente, é um curso com as inscrições limitadas. Assim que nós alcançarmos a quantidade máxima de alunos, são 30 alunos, nós tiramos o curso do ar. Por quê? Porque é o máximo que nós podemos suportar corrigindo questões agora em fevereiro e março de 2020. Então, galera do Ministério Público do Ceará, peço a vocês que pensem com carinho na possibilidade de fazer esse curso. Procuradoria-Geral do DF também. Porque eu garanto, vocês não vão sair do mesmo jeito que vocês estão entrando nesse curso. Combinado? Deixe-me ver mais, vamos encaminhar para o final. Gostaram da nossa live? Gostaram da nossa gravação? Deixe nos comentários, depois tira uma foto do ambiente de estudo de vocês e compartilha lá no nosso Instagram, @psicologianova. Não percam isso. Professor, o senhor tem notícias atuais sobre o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará para psicólogo? Não, não tive mais notícias. Apesar do que a gente espera esse concurso. Maravilha, muito obrigado pelas respostas. Alisson, vou adotar essa estratégia para já começar a estudar para a prova de psicologia da Polícia Federal. Maravilha, Paulo. Você já vai estudar para a polícia e para o DEPEN, né? Que provavelmente abre nesse ano. Quais assuntos que têm relação? Isso aqui eu já li. Como é a discursiva do ITEP-RN? Raul, eu posso trazer para você a discursiva dentro do nosso curso do ITEP. Afinal de contas, eram 5 vagas. Nós aprovamos as 5 vagas do ITEP-RN. Eu falo isso com muito orgulho. Aliás, aprovamos o primeiro lugar do metrô agora. Vocês viram isso? Estou aguardando a entrevista para nós divulgarmos também. Amamos, amamos isso. Primeiro lugar, TJ Maranhão também. Um grande abraço. Vale a pena entrar no curso Nitro agora para o TJRJ ou melhor esperar sair o edital? Marcelo, olha só. Sendo bem sincero, eu adoro vender e, assim, isso paga as minhas contas. Mas espera sair o concurso do TJ Rio de Janeiro. Deixa as vagas para o pessoal da PGDF ou para o Ministério Público do Ceará, espera sair do TJ Rio de Janeiro? Não acho que nós tenhamos alguma alteração, alguma mudança substancial, mas garante aí que você domine português, pelo menos noções de direito constitucional, direito administrativo, talvez regimento interno do TJ Rio de Janeiro, correto? Para não ter nenhum tipo de surpresa e, acima de tudo, a parte da psicologia. Então segura um pouco à vontade. Tem um horário certo, tem um momento certo de você entrar num curso como esse que é o Nitro. Vale a pena começar a estudar agora para a PGDF? Vale. Vale sim, porque tem pouco conteúdo, pouquíssima matéria e as inscrições ainda nem abriram. Então vale a pena, gente. Concurso público é risco. Se você não assume, a chance de passar é zero. Como pesquisa o espelho de correção? Amanda, espelho de correção é uma coisa muito difícil você conseguir no submundo dos concursos. Quem tem é um candidato que fez. O candidato fez a prova, ele leva o espelho de correção, recebe e às vezes ele contrata algum professor, algum cursinho para entrar com recurso. E aí esse professor tem um arsenal grande, mas é muito difícil. De verdade, de verdade. Pergunta nos nossos grupos do WhatsApp, dificilmente você vai encontrar. Podia fazer um curso português com ele no Psicologia Nova. Lelatifa Pereira, seu desejo é uma ordem, ele já está gravando um curso novo para a gente. Professor Van, não sei o que é isso. Vale a pena fazer esse curso para quem vai fazer apenas o Ministério Público do Ceará? Suzy, vale. Vale sim, de verdade. A tônica que nós vamos dar no curso Nitro, no campo da banca CESP, é orientado para o Ministério Público do Ceará. No site das bancas você encontra, Paulo, nem sempre. O espelho de correção nem sempre você vai encontrar. Na banca CESP e na FCC você não encontra. Na VUNESP menos ainda. Às vezes você não encontra nem a prova depois. Professor, gostaria de saber sobre o curso da SEMSA Amazonas. Eu estou devendo isso para vocês, mas eu vou lançar. Prometo. Galera, espero que vocês tenham gostado, curtido e acompanhado. Vou encerrar agora a nossa transmissão com muito amor no coração. Espero que vocês ainda aproveitem esse final de segunda-feira para estudar. Qualquer momento é momento. E aí, em caso de dúvidas, comentários, sugestões, claro, sempre de forma assertiva, olho no olho, a gente conversa, troca uma ideia. Entra lá no nosso Instagram, @psicologianova. Acompanhe sempre as nossas lives, o nosso podcast. Recebam os nossos e-mails quase que diários, falando de promoções, falando de concursos e oportunidades no campo da psicologia. E também entre nos nossos grupos do WhatsApp. Sempre, sempre, o primeiro lugar onde nós divulgamos as informações são os grupos do WhatsApp. Um grande abraço, até as próximas lives e podcasts. Tchau!